galera, aqui Luciano Jesus. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre conflitos sociais, interações não violentas. Como assim? Primeiro, o que significa isso? Significa que você vai jogar RPG, que eu vou propor pra você que você jogue RPG, que não tenha combate mais? É isso? Não exatamente. A minha proposta é trazer pra vocês uma forma de pensar mais ampliada, mais complexa sobre aquilo que vocês podem fazer e às vezes já estão fazendo em suas mesas de RPG. Em primeiro lugar, é bom que vocês deixem claro para quem está jogando com vocês o objetivo de cada um dentro das mesas. Na hora de construir personagens, na hora de pensar as aventuras que vocês vão jogar, conversar isso com o grupo é sempre muito importante. Então, ter claro isso é o ponto de partida. Mas, segundo, o que seria conflitos sociais, entre aspas, intervenções não violentas no jogo? Bom, muitos jogos já têm isso já em sua proposta. Por exemplo, quando a gente foi pegar o Rastro do Cthulhu, o que o Rastro do Cthulhu já traz ali pra gente? Traz uma proposta que ela não vai necessariamente passar pelo combate. Porque você sabe que se ela passar pelo combate, o jogo pode terminar, né? Porque vocês estão lidando, né, sempre, a maioria das vezes, com forças desconhecidas e tudo mais. Então, geralmente, o ponto central pode ser as investigações, busca de pistas, interrogatórios e por aí vai, né? E também a construção de cenas que tenham debates, cenas que tenham um julgamento ou que tenham algum tipo de conflito diplomático. Porque, na real, o que acontece? O RPG é essa construção que a gente gosta tanto, em que a construção de história, ela sempre vai ter como ponto que vai impulsionar a nossa história, o conflito. O conflito sempre vai fazer parte. Mas nem sempre esse conflito ele é físico. Vamos pensar na vida da gente. Quando a gente quer negociar preço de alguma coisa, a gente não parte para briga. A gente constrói uma resolução que ela é, do ponto de vista discursivo, colocando seus pontos de vista e por aí vai, né? Então, no RPG não é diferente. Mas quais seriam alguns aspectos dos conflitos sociais ou dessas interações que não têm a violência como ponto central? Investigações. Como assim investigações? Procurar pistas. E aí vocês podem ter, por exemplo, vocês podem ter como possibilidade não simplesmente a construção de pistas em que vai ter... isso é muito legal e pode funcionar nas nossas mesas, mas não é o ponto central, mas ter a pista, ter o trecho de um livro, ter alguma pista que leve a um outro ponto, né, que vai impulsionar a história, e saber algo mais sobre essa pista já é um conflito social interessante, que vai trazer um elemento novo para a sua história. Aí pensando aí, por exemplo, em Raça do Cthulhu, ou em algumas interações presentes no Savage Worlds. Além ainda, nas investigações, quando a gente pensa lá no nosso queridíssimo Mouse Guard, a gente tem, por exemplo, a procura por rastros de inimigos, ou de aliados que foram raptados, ou que desapareceram, né? Isso tudo pode estar presente em nossas histórias. Certo? Então, a investigação, ela é um elemento principal que pode fazer parte da sua história e que a violência não necessariamente é o ponto central. Segundo, os julgamentos, debates, né? Os debates, eles são muito presentes na vida social, né? Então, os debates, eles podem ajudar a alavancar a história para novos personagens, para novos inimigos, para novos antagonistas, né? Pessoas que vão se opor aos heróis, aos personagens das histórias que vocês estão, né, vivenciando e por aí vai. Então, os debates, né, o julgamento, a gente lembra sempre aquela cena muito legal que está presente no jogo de RPG, o Chrono Trigger, né, que é a cena quando o Chrono vai ser julgado por algo que ele fez. Inclusive, você pode trazer resoluções anteriores, né, para poder pesar ou não naquilo que aconteceu na história. Veja, né, uma ação anterior feita pelo jogador pode ser usada para poder ajudá-lo a sair de uma situação difícil ou não, né? Pessoas que foram prejudicadas ou que foram ajudadas, tudo isso pode fazer parte, pode enriquecer ainda mais a história, né? Um outro ponto que eu acho que pode ser interessante são os confrontos diplomáticos. Confrontos diplomáticos, como assim? Se você precisa de um item mágico e você sabe que a única pessoa que tem esse item mágico é um mago muito mal-humorado, talvez conhecê-lo, talvez interagir com ele de forma mais aproximada, ajude o grupo a ter sucesso na busca desse item mágico. Então, talvez conhecer alguma dificuldade que esse novo antagonista tem, ou ainda descobrir que esse personagem ele perdeu um item muito precioso. E aí, vocês conhecendo isso, vocês podem ir atrás desse item para depois retornar com esse item para essa pessoa que tem esse item mágico. Então, além de vocês contribuírem para a história de uma outra pessoa, vocês podem construir um laço com esse personagem que apareceu na história, né? Então, isso também pode ser entendido como um conflito diplomático. E também, obviamente, algo que eu gosto muito, que é a coisa do emissário. Uma pessoa que ela é enviada em uma... acho que dá pra cortar isso aí. Ou então a tela ficar preta e branca. Pode ser mais engraçado. Quando a gente está à beira de uma guerra, de algo muito sério que pode acontecer, o emissário pode ajudar com que esse conflito seja evitado. Esse conflito sendo evitado, ele só pode ser evitado por alguém que tenha um domínio das capacidades de discussão, de negociação, né? Então tudo isso pode fazer com que uma história seja alavancada para um outro sentido, para além do combate. Mas vocês estão aí vendo, estão aí me escutando e estão pensando assim: Luciano, mas como que eu posso fazer isso aparecer na minha história? Primeiro, lembre-se novamente, tudo isso já se encontra presente em cada um desses, em cada um dos livros que vocês leem. Então, o conhecimento da regra, por si só, pode ajudar na construção de resoluções não violentas ou de conflitos sociais, a gerar e a superar conflitos sociais, né? Então, conhecer a regra já é um ponto inicial importante. Segundo ponto importante, ter o peso nas escolhas do jogador é importante. Fazer com que cada ação que o jogador tenha um peso na história e no cenário é importante. Então, por que que eu vou resolver o conflito de um senhor que ele tem o item mágico se no final ele não vai me dar o item mágico? Não faz sentido nenhum. Então, dar esse peso pode ajudar a fazer com que isso seja significativo, ou seja, a interação precisa ser significativa para o grupo de jogadores. Os jogadores precisam entender que aquilo, que eles fizeram aquilo e que aquilo faz parte de uma nova etapa da campanha. Outro ponto importante, revezar entre conflitos sociais e combates, cenas de ação. Isso pode ajudar muito a ter histórias que sejam interessantes para todo mundo que está na mesa, né? Então, revezar entre, e mais do que isso, né, fazer com que uma ação tenha efeito na outra. Então, muitas vezes, um personagem que foi morto em uma cena de combate, esse personagem morto, ele pode gerar um novo conflito. E a resolução desse conflito, se ela for violência novamente, outros personagens podem ter um sério problema. Isso pode ser bem interessante, né, para que a coisa gire de forma atrativa para todo mundo que está na mesa. Precisa valer a pena para todo mundo que está ali. Outro ponto importante é construir outras formas de conflito. A Maus Guard faz isso muito bem com a questão da natureza. A natureza mostra para narrador, narradora, jogador e jogadora que os ratos, eles são frágeis. Então, uma chuva torrencial, que é algo banal em nossas vidas, para um rato pode ser fatal. Então, conhecer a natureza, saber ler cada fenômeno da natureza para, em um segundo momento, ajudar a construir diques de contenção, ou para poder ajudar na evacuação de uma cidade, grandes nevascas que podem dizimar toda uma população de ratos, conhecer isso, conhecer a natureza, pode salvar vidas. E essa resolução, ela pode ter um peso interessante, mecanicamente falando, e também com a continuidade da história, certo? Então, esses são alguns elementos aí para a gente poder pensar em resoluções não violentas e em conflitos sociais. Bom, tem uma dica finalzinha que eu acho bem legal, que é o texto que o David Dornelles escreveu para o site da Retropunk, que ali também tem várias dicas interessantes, né? Tem várias dicas que vão ajudar jogador, jogadora, para você que está montando a sua mesa, para você que está pensando aí em uma nova aventura, né? Então, tudo isso também pode ajudar. Então, dá uma olhadinha lá. O site deve aparecer em algum lugar aqui. Eu não sei como é que vai funcionar, mas vai aparecer, sim, eu tenho certeza. Tá bom? Então é isso, gente. Sigam jogando RPG e em algum momento eu volto por aí, tá bom? Tchau, tchau. Beijo.